Guilherme Brasil, o flashback do Arrocha.
Imagine there's no heaven. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
Então acabou o programa. Acabou. Brasil, o Brasil tá salvo, Nico.
Eu não sabia disso.
É.
Eu tava totalmente por fora, Pedro.
Rapaz, aí tem tantas camadas de filha da puta aí, né?
Rapaz, a gente brinca falando que é cebola, isso daí é uma cebola do Outback.
Essa é, porque, ó, o cara fala, dizer pra essa imprensa maravilhosa...
Tem ironia.
Já é uma alfinetada, entendeu?
É.
Aí depois fala, acabei, porque não precisa mais. É tipo assim, o que ele quer dizer é... Acabei porque não tem mais corrupção, então não precisa mais ter um projeto, uma parada, uma investigação.
Sim.
Porque já não existe corrupção agora.
Não existe, não tem 89 mil na conta da Michelle, né? Não tem esquema de rachadinha, não tem Queiroz.
Não tem nada. E assim, foi isso que ele quis dizer, né? Tipo assim, ele não quis dizer que ia acabar com a Lava Jato, que ele nem tem esse poder, vamos dizer assim, sozinho, né? Embora a gente veja que cada dia mais o poder...
A articulação tá melhor,
é,
né?
É, tá, o bicho tá pegando lá. Mas, cara, enfim, é bizarro porque ele é um poder do país, né? É o executivo ali dizendo que... que não foi uma parada que era pra ser um trunfo do país, que devolveu bilhões aí.
Sim.
Não existe mais, né? Tipo, uma maneira dele dizer...
Uma bandeira da campanha dele, né? Antes de mais
pois
nada.
Pois é, você lembra o Moro, né? Era o xerife, o paladino da justiça. era uma coisa bizarra, botava ele de super-homem, lembra? Rapaz,
Rapaz, mais uma vez, é assim que morre a democracia, com uma salva de palmas, meu amigo.
Eita, porra, você começou poético, velho. É isso aí. Rapaz.
Isso daí então, pra dizer que estamos aqui, porque eu sou o Nicolas Queiroz.
Eu sou o Pedro Duarte.
E esse é o This is Brasil.
Falando no Barcelona. Rapaz, ó. Então, como a gente sabe que essa salvação aí não é real, a gente continua aqui, né?
Continua aqui.
E a situação tá pegando, tá forte. O último programa foi maravilhoso. E esse programa tá sendo bom. Não começou, mas já tá sendo bom.
Porque... Já começou, né? Já começou em alto nível, né?
Inclusive... Mais uma vez aí, agradecer ao Guilherme Brasil. Que a montagem maravilhosa.
Sensacional, pô, sensacional.
Bicho, vocês aí, esse programa dá trabalho, mas ele é bom demais de fazer. Quem diria que passa mal. E tem que gravar nu, né, Nicolas? Porque
tem que gravar nu.
A gente grava nu e rindo. Fica aí você ouvinte com essa imagem.
Do Arrocha tocando, os olhos correndo.
Eita, beleza.
E o Brasil que já tá salvo.
Continuando dentro das notícias absurdas, né, da política, porque a política absurda é uma coisa só, né, gente?
É verdade.
Nós temos uma fala da ministra da Agricultura, ou seja, que é tipo o dono do Brasil, né, porque a agricultura é que manda nesse país hoje em dia,
é,
né?
Verdade.
É verdade. Tereza Cristina que disse aí, ó, vamos...
Ó, mas não confunda com a rainha das lives do samba
carioca.
Ah,
não, que é isso, porra, chega, você agora deu uma...
Não, antes que pessoal, né?
Não, é a ministra dona do Brasil aí, porra, que manda mesmo, quem manda mesmo é ela.
Ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, feita a troca, é ele que come essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, isso com a seca, a água do subsolo também baixou os níveis, essa massa virou o quê? Um material altamente combustível, né? Incendiar, aconteceu o desastre, porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano.
Eu já vi falar do boi bandido, mas boi bombeiro é nova.
Esse pessoal precisa se decidir, tá tendo queimado ou não tá, tá ligado? Tipo, é falso ou não é? Cara, é uma loucura sem noção. E aí, eu vou falar um negócio que fica mais difícil abrir esse programa cada semana sem usar palavrão. Como é que você não xinga uma situação dessa? Não tem como eu xingar, velho.
Rapaz,
é um absurdo, é um abuso de inteligência, velho. É um negócio, sabe?
É um deboche, né? Você é um tapa na cara mesmo.
E o pior, cara, é que tem uma ideologia forte por trás e as pessoas estão acreditando, a gente tá sendo transformado em gado mesmo, assim.
Tá? Eu vou te falar que eu fico na dúvida, Pedro, assim, do que é menos pior, se é a pessoa negar, falar que não tá tendo, ou virar e criar toda uma lógica pseudocientífica pra parada, sabe?
Parece coisa de filme de ficção científica que cria um reator do não sei o quê. Entendeu?
Vou te falar, uma piada, cara. Parece choque de cultura quando fala que tem que botar cimento, asfalto na floresta pra não pegar fogo.
Pois é, o Kaique que participou aqui do programa de futebol falou isso, né? Se tivesse tudo asfaltado lá, também não ia ter queimada.
Não ia ter queimada.
É,
pronto.
Basta não ter, rapaz. Eu não sei, e vem com essa história da pastagem. E aí, qual é a base científica disso? Ninguém fala mais nada.
Zero.
Cara, é isso aí, cara.
É só incentivar cada vez mais o desmatamento pra criação de mais pasto, ampliar a pecuária e a porra toda que a gente tem falado aqui há tanto tempo, né?
Não, esse início de programa, cada dia mais voltado pro xingamento, vai ter um dia que a gente vai ter um áudio e vai dizer assim, então vai tomar no cu e vai embora.
Mas, Pedro, eu vou te falar, pra você não perder a esperança nesse país, temos novidades no caso Flor Delis.
Rapaz, olha aí, atualizações, inclusive o pessoal marcou a gente nas redes sociais aí, que o caso Flor Delis caminhou.
Foi rápido, mas caminhou.
Caminhou, ficou até bem de sacanagem a palavra, foi de propósito, não, mas tudo
bem. A deputada Flor Delis se apresentou agora há pouco para colocar a tornozeleira eletrônica. A Flor Delis foi intimada na terça-feira e colocou o aparelho hoje na Secretaria de Administração Penitenciária de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Todo esse trâmite foi rápido, durou cerca de 10 minutos. A Flor Delis, ela é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, que é o pastor Anderson do Carmo.
O rapaz da Record News, ele falou como pesar, né? Olha, ela foi na terça-feira, né? Parecia que tinha, né? Parecia que tinha queimado o país ou algo realmente lamentável.
Terminado com uma força-tarefa de investigação criminal,
alguma,
né,
coisa assim. Não. Olha aí, foi rápido. Então.
Foi indolor. Assim, a gente tem que falar isso, né? A Flor Delis está bem, passa bem, tá? Não machucaram ela pra colocar.
Tá tranquila, tá. Ainda mantém o foro privilegiado.
Isso.
Tranquilo. Quando ela tá de tornozeleira, mas a gente sabe que tornozeleira dá pra tomar um banho, dá pra.
Dá.
Então.
Dá pra ir no churrasco.
Caminhou, mas caminhou pouco, né? E vamos ver até onde vai. Aí, Nicolas, eu queria contar uma coisa rapidinho antes de entrar no programa de vez. Dá tempo?
Opa,
aí? Eu
dá.
Vou até rápido, é importante. Essa semana e algum tempo aí, eu entrei num grupo de extrema-direita. Entrei.
Eita ferro.
Entrei pra ver como é que funciona. Entrei mesmo, entendeu? Fiquei um tempo e saí. Primeiro, as peças gráficas são maravilhosas, são
bem
feitas.
Tem um trabalho
mesmo,
realmente assim, de curadoria.
E tem uma pauta toda de que Bolsonaro é traidor, porque ele disse que ia acabar o foro privilegiado.
E não acabou.
Mas não acabou. E aí o filho dele tá usufruindo disso. Ele disse que não ia ter ministério e aí deu cargo pro Centrão. Então tá rolando um contragolpe, vamos dizer assim, da direita em cima da própria direita. Sacou? É um movimento interessante aí.
Temos que ficar de olho, né?
Falo com um trabalho investigativo, porque eu sou curioso, eu gosto de entender mais ou menos como funciona, não só como repórter, mas como uma fonte de trabalho ali.
Olha,
e aí,
o
mais curioso só, pra gente ir pro programa mesmo, porque isso aí é apenas uma investigação aqui, um fato.
Rápida, né?
É rápida. É que eles postam nos melhores horários que você estaria nas redes sociais. Existe um estudo interessante. E é colocado em prática, assim, não é a rebelião, não é na loucura, entendeu? Tipo,
Não, tem estudo por trás, né?
No início da manhã, que você tá saindo de casa, posta na hora de almoço e posta na hora de pico das redes sociais, meio noturno ali.
Rapaz,
também, entendeu?
Velho.
Então é, tipo, bem planejado, uma parada arquitetada, e é cada imagem bonita, velho, com aquele vermelhão na cara, traidor, não sei o quê, entendeu? E a pessoa compartilha na hora.
A semiótica é perfeita.
É isso, eu acho que é legal trazer isso aí, porque entrei de fato e eu não tô. Ninguém me falou. Eu vi, entrei, vi, Saí, graças a Deus, já saí.
Já passou álcool gel já?
Cara, a gente precisa salvar o Brasil de várias instâncias, né? E essa é a mais,
por favor,
mais importante.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte, começar o programa falando sobre o sucesso que está sendo aí a campanha do PicPay que nós fizemos, né?
Pois é, rapaz.
Porque deu macaco, rapaz. Deu meia-meia, jogo do bicho.
Lá vem você. Meia-meia, isso aí. 66 apoiadores nessa primeira semana.
É isso aí.
Eu me sinto num banco prestando conta. Pra... Mas é importante fazer isso. Deu R$645 bruto no PicPay.
Olha aí.
E a gente tem um ouvinte no exterior também, Nico. Que assinou pelo Patreon e a Natália, que deu $5.
Estamos ricos. Bancou tudo, é. Agora
ainda
bancou
pra
tudo.
Comprar um carro 0 km.
Exato.
No mundo.
O Whindersson que me aguarde.
É. Então, mas é muito obrigado mesmo. Se a galera entrou com vontade, todo mundo brincando, assinei aqui o Contostex, aí tira print.
Compartilha na rede, né? Pô, bem bacana.
Pô,
mesmo.
É isso. Foi muito legal e vamos nessa, né? A intenção do PicPay, para quem não ouviu o último programa e tal, a gente tá com essa meta de se pagar, né? O programa está pago, mas é principalmente em duas frentes aí, que a gente precisa explicar agora que é para ficar claro. A edição do programa, a gente precisa ter alguém para ajudar na edição, porque senão a gente morre nos fins de semana, e alguém que ajude na curadoria dos áudios, porque a gente recebe muito áudio toda semana, graças a Deus, porque senão não ia ter programa.
Sim, é verdade.
Mas às vezes não dá tempo de ouvir tudo, e às vezes a gente ouve e não consegue organizar tudo, e aí fica... Tem 3 programas planejados e a gente precisa de alguém que ajude na curadoria desses áudios.
Com certeza, porque além disso, a gente conseguindo fazer com que o programa esteja estruturado, esteja funcional, a gente vai partir pro Tem Mais Brasil, que a gente já anunciou em outros episódios, o ouvinte já tá cansado de saber, né?
Sim.
E a gente tá louco pra fazer, né? Porque, cara, tá muito bacana o projeto, vocês já ouviram o trilha aí, sabe? É um projeto que é muito autêntico e que faz parte desse plano de resgate do Brasil.
Exatamente. E a gente brinca com esse resgate, mas eu acho que é uma coisa, pra mim, inédita, sabe? É uma coisa nova que vai falar do Brasil de uma maneira que eu nunca vi, assim, sabe? De você ter...
Olha aí.
De pessoas de vários lugares falando sobre os seus lugares. Isso pra mim é que vou me sentir, já posso me aposentar.
E pra quem ainda não sabe, pra apoiar é só você ir lá no mebatomabacate.com.br, vai abrir ali uma série de links, né? E você tem logo na primeira opção ali, apoio do Ziz Brasil, e uma segunda opção que é pra galera que tá fora do Brasil, né? Poder apoiar pelo Patreon.
Isso, aí você escolhe o melhor plano pra você, tem um plano de Copa Americana, que é R$5, só pra quem quer ajudar, mas também vai ter acesso ao programa inédito.
Exatamente.
Extra. E os planos de 10, 25, etc. E a gente tá fazendo umas surpresas aí pra quem tá com as cotas de 25, pra cima também. A gente, claro, a gente não deixa ninguém na mão aqui, não.
E,
inclusive, pro sorteio, a gente ficou de ficar anunciando as... Ficou de ficar? É uma beleza, hein? A gente ficou de anunciar as editoras e tal, parceiras. Eu queria falar primeiro da Pipoquinha aqui.
Olha aí.
Tudo que eles fazem é muito bonito. Sério mesmo, assim, de acabamento... E eles trazem títulos incríveis. E ano passado eles inauguraram um selo de originais só com autores nacionais, entendeu?
Pô,
então,
sensacional.
Então, entrei em contato com eles e a gente vai ter só do Pipoca 3 livros. Um deles que tá esgotado, inclusive.
Pô.
Que eles reservou, tipo, deu baixa no estoque só pra livro. É, livro do Jefferson Costa, que é o quadrinho. O cara já ganhou o Jabuti. Ele fez o Jeremias Pele da Turma
Sim.
da Mônica. Fantástico.
Do selo Graphic MSP.
Isso. Tem o meu livro, que é o Gastar Tudo com Pizza, e tem outras coisas mais lá. A gente não vai, entendeu? Vocês vão gostar. E eu elogiei a editora, não é porque é minha, não. É porque eu já gostava. Não, entendeu? Porque...
Não, claro. Mas é um trabalho muito bacana mesmo. Acho que é uma parceira incrível aí pra essa jornada, cara.
Pô, e tem outras que a gente não tá falando aos poucos, que a gente é assim mesmo.
Isso,
mas, cara, mas meu livro, ele pode ser... Se você não gostar do livro... Você vai achar ele bonito, pelo menos. Ele é um objeto que brilha no escuro e tudo, pô. Não tem como dizer que o trabalho da editora não é bom, entendeu? É inacreditável.
Rapaz, isso é qualidade. Isso é qualidade mesmo.
É isso.
Pedro Duarte, nesse momento que a gente sempre comenta alguma brasilidade, né? Essa brasilidade foi trazida por um ouvinte, cara.
Sim.
Que me despertou, assim, a curiosidade, que foi o seguinte. Eu tava ali no Instagram e aí recebi ali uma marcação de um post, né? Fui ver, rapaz, que coisa bonita. Era um notebookzinho, né? Pô, ali todo arrumadinho, tu vê que é um esquema de home office. Com um copo americano com caldo de feijão dentro.
Caldo de feijão.
Aí eu falei, porra, meu amigo, isso é qualidade mesmo, né? Bateu até saudade, que foi o David Saborido que colocou isso daí. Marcou a gente, compartilhando a gente. Só que aí rolou um movimento estranho, Pedro. Que eu descobri que muita gente não consegue associar copo americano com caldinho, com sopa. Não tá acostumado com essa cultura.
Primeiro que ele botou o copo em cima do notebook, que é uma coisa perigosíssima.
Pra manter quentinho.
Não, pô, é que pra manter quentinho, que porra é? Não, mas assim, como assim? O caldo de feijão, acho que é popular no Brasil todo, não é?
Rapaz, aqui no Rio, a gente chama muito de feijão amigo, sabe?
Feijão amigo eu não conhecia, não.
Você faz assim, tu cozinha o grão do feijão e tu bate no liquidificador, entendeu? Que é pra o grão ficar, né, tipo, virar uma pastinha mesmo. Aí você vai cozinhar aquilo ali com alho, com alguma carne e tal. E aí vai ficar tipo um caldinho mesmo, ficar uma sopinha. Tu bota no copo americano, isso é bem coisa de boteco, sabe?
Sim.
Baixa gastronomia é legal mesmo. E toma, e às vezes pode ter um topping. Olha aí. Pode ter um topping, pode ter um alho frito, pode ter um baconzinho frito, pode ter couve.
Cabe uma couve e cabe uma pimentinha, com certeza.
Pimenta, com certeza. Com certeza, com certeza. E, rapaz, isso daí cura a ressaca, que só uma coisa.
Não conhecia como feijão amigo e eu não sabia, assim, pelo menos eu nunca vi, assim, quando faz só para o caldo. Tipo, o feijão para que seja servido o caldo, entendeu? Eu já vi...
Entendi.
Tipo, serviu o caldo porque fez o feijão e sobrou o caldo. É tipo pirão. Né, que a galera faz.
Boa.
Que é o que
sobrou
tá ali.
A cabeça do peixe, você dá uma cozida nela, isso. Mete farinha, boa.
Inclusive, a gente tem aqui em casa, Nicolas, o caldo de sururu.
Olha aí, rapaz.
Sururu, você já comeu aí?
Nunca comi.
Sururu é um marisco. Tem aqui. Tem um marisco chamado Chumbinho também aqui. Tem um marisco que é maravilhoso. Mas o sururu eu adoro, velho. É feio pra caralho. Como todos os mariscos, eles adoram ser feio. Lambreta também.
Sim.
É feio.
lambreta eu já provei.
Cara, a lambreta, ela tem uma casca tipo a ostra, né? Só que
isso.
Ela é muito mais bonitinha, redondinha e tal. Só que ela é horrorosa. A lambreta, ela parece que tomou uma surra. E aí ela fica com aquela língua pra fora. Não é verdade?
Porra, parece, bicho, até um Pokémon o negócio.
Ela é muito feia. Ela é uma parada redonda com uma língua branca assim pra fora. Parece que tomou uma surra. Mas o caldo de lambreta, meu irmão, com um limãozinho, porra.
É bom demais, minha qualidade,
agora, cara. Agora, você toma suando, velho. A gente falando isso aqui no calor... O tanto de feijão também, você toma e vai esquentando e vai suando.
Mas, rapaz, isso é da cultura brasileira, Pedro. Aqui é um país quente e temos muitos pratos quentes, sabe? Você vai aqui, é comum, tipo, na época do verão, janeiro, antes do carnaval chegar, né? As quadras das escolas de samba tá rolando feijoada debaixo daquele teto, sabe?
Sim.
De alumínio, pegando fogo o negócio, sabe? E o samba comendo tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk- academia, ela tem que ser bem valorizada, sabe? Não
gourmetizada. Você acha que caldo de lambreta, lambreta seria baixa gastronomia? Porque é um negócio tão difícil de pegar, velho. Você tem que catar ali.
Esse exemplo, ele não é, não. Mas o caldinho de feijão é baixa gastronomia. Não, não,
explicando baixa gastronomia, é parada popular, né? Que a gente, parada que a popular, galera exatamente. Chama de baixa... É, de rua, eu acho.
Mas, comida
é,
de rua, isso. Exatamente. Comida de um boteco, sabe? Comida de uma, sabe, de um estabelecimento simples, sabe?
Sim, sim.
Uma pensãozinha, né?
Pô, mas ó, eu queria falar de lambreta de novo, porque eu adoro lambreta. E aqui vende por dúzia, certo? Então você compra dúzia, aí tem várias vezes que é dobrado. Você compra dúzia, aí vem, oi, é dobrado, não sei o quê. E é de lei que vem o copinho americano do lado. Aí vem com a concha, a panela ali fervendo, tudo morrendo junto. E você bota na concha e toma também o caldo, hein?
Aquela panela de ferro, né?
Exato. E o caldo é o que foi junto na lambreta, não é tipo... É isso, por isso que eu falei do de feijão,
rapaz,
entendeu?
Rapaz, isso dá força. Isso dá muita força,
dá
sério
força,
mesmo.
Dá força, dá força. Ou dá força ou é afrodisíaco. Esses caldos sempre fazem alguma coisa a mais.
Não é verdade? E falando em afrodisíaco, você já tomou caldo do pinto?
Não, porque não conheço esse também, não. Isso aí é de... Tem isso no Rio aí?
Tem.
É de quê? Assim, é do
pinto? Caldo de pinto, assim, explicando, é porque o carioca é fogo, né, velho? Ele tem que dar um nome escroto pro negócio. Caldo de pinto, alguém foi fazer um dia um bobó e acabou o camarão e fez com frango. Botou frango desfiado no bobó. Ou seja, é um caldo feito com mandioca, né? Tipo, bem cozida, que ela virou uma pasta. Bastante tempero, tomate, cebola, sabe? E frango desfiado. Então fica um caldinho, aquele ali grosso, sabe? Porra, delicioso.
Rapaz, eu acho que é... Eu nem sei o que dizer, eu ia falar de pimenta.
Pimenta.
Mas eu acho que a pimenta... Tem umas pimentas que são muito escrotas também. Que a pimenta né, aqui em Salvador é foda, mas eu não acho que seja só... Uma vez eu viajei pro exterior, Nicolas, e o cara ouviu que eu era baiano, tava no Uruguai. Aí o cara pegou e falou assim, ah, você é baiano? Aí me deu duas pimentas cruas pra eu comer. E... Uma verde e uma vermelha e tal. Aí eu peguei e tirei a casca. E tirei a semente, comi só a casquinha e tal. E aí uma era desgraçada, velho. Mesmo só a casquinha. Você já, porra, bateu, morreu. E a outra era menos pior, mas ainda era muito forte.
Ou então já tava anestesiada, né?
E aí eu falei pra ele, rapaz, eu sou baiano, mas não sou idiota, né? Porque se você... Não, mas velho, se eu comesse aquela pimenta com uma garfada ali, eu ia morrer, velho.
Sim.
O cara é louco. Como é que o cara faz isso comigo? E aí, o que eu gosto muito de pimenta em relação a isso é o famoso molho lambão, que é tipo uma vinagrete.
Molho lambão?
Mais apimentado, entendeu? Então é, você coloca ali com a colher, pode botar a colher com tudo mesmo, que não tem problema, que aí a pimentinha vai, ela incorpora junto a, como se fosse a saladinha vinagrete, e aí você pode jogar, por exemplo, em cima do como você falou, topping, em cima do caldo.
Rapaz, botar ali um molho lambão no caldo do pinto.
Eita, nossa senhora, tá um duplo sentido total, né? Teve ouvinte falando que as palavras não têm duplo sentido, não, que não mudam com o contexto.
Porra.
Aí eu queria que explicasse se o contexto não muda. Vai pro todos os pagodes dos 90. Qualquer palavra muda, rapaz. Brincadeira.
Rapaz, depois dessa viagem, dessa loucura gastronômica e de todas essas misturas que nós fizemos aqui, realmente só um suco, né, natural, assim, pra rebater e recuperar, né?
Jéssica, abra aí essa foto que eu tô te mandando, que é o suco detox que eu vou bater aqui agora pra eu tomar. Eu gastei quase 10 reais nesse roubo desse mercadinho Compre Bem que tem aqui no Freita. Sabe por que eu tô te mandando? Porque você comentou com Samara que eu estou enorme. Então eu tenho que te dar satisfação do suco detox que eu ando tomando, que é pra ver se você para de falar do meu peso. Que né, isso, sua coeira, rapaz? Chupona, porque você se mete, você agora é balança. Você agora tem emprego de medir a cintura dos outros pra saber quem tá enorme e quem não tá. Você só não olha seus fundos. Você só não olha seu ovário baixo, seu problema no assoalho pélvico. Você só não para de comer os homens dos outros. Agora ficar se metendo no meu peso, você gosta. Agora comigo vai ser assim. Viu? Pra você aprender a não se meter na minha vida. Se você gosta de falar que eu estou enorme, então eu também vou gostar de falar que você está comendo o marido de Samara.
Eita, caramba, jogou no ventilador, velho. Rapaz!
Pedro, ela falou do assoalho pélvico.
O que é isso? Não, velho, esse xingamento... Rapaz, eu não sei. Cuide dos seus fundos. Cuide dos seus fundos.
Seu ovário baixo, né?
Assoalho pélvico. Tem umas palavras que são muito
mas
feias.
Mas vou te falar, Pedro. Jéssica mereceu, porque Jéssica fica, pô, de fiscal de peso realmente, né, cara? Pelo amor de Deus, palhaçada da porra, né?
Ué, jogou no ventilador que foi Samara que contou. E ela disse a Samara, pelo que eu entendi aí também, que Jéssica tá pegando o nome dela.
É um quadrilátero isso daí, né?
É uma novela. Isso aí dá 3 semanas de novela fácil esse áudio.
Caramba,
dá pra fazer uma história. Pô, meu amigo, mas... Porra. As pessoas com esse negócio de gordo é uma chatice da caceta. Porque a galera leva a sério de um jeito, meu irmão. Você é como se fosse a pior coisa do mundo,
sim,
né? E
exato.
Aí, a fulana tá enorme. Adorei que...
O erro, né? Enorme, né?
Tem aquela impostação, entendeu?
Ah,
Jéssica,
sim.
Abre essa foto aí. Porque parece... Sabe o bocão? Boca de corneta? Abre essa foto aí que eu tô mandando. Gostaria de registrar que no meio desse áudio, ali escondido, tem também uma reclamação sobre o preço do mercadinho, que é o roubo.
É verdade.
Tem que reclamar também, tá ali.
10 reais que ela falou, né?
Oi, pô, bicho, olha. Sensacional, viu, velho? Sensacional.
Tem muitas nuances mesmo. Olha, rapaz, demais. Eu fico impressionado.
Ó, Nicolas, a mania agora de... Não é agora, né? Mas que a coisa natural geralmente é verde. Tipo assim, né?
Isso.
Suco verde. Bota mais
suco
verde
de clorofila, né?
É mesmo. Ou então, e é caro, né, velho? Se você for comprar em algum lugar e tiver clorofila, sei lá, eu não sei nem se eu gosto.
Rapaz, isso daí lembra essas lojas, né, de produto natural?
É verdade.
Assim, eu falo que essas lojas, elas são... Um encontro, cara, de coisas muito distantes, sabe, uma da outra. Porque de um lado tem aquelas aqueles acrílicos com um negócio natural ali a granel, né?
Uhum.
Pra você pegar. E do outro tem um shake, sabe? Que é química pra cacete o negócio.
É verdade.
Mega industrializado, sabe? É muito bizarro, né, cara, esses ambientes.
É, mas eu não sei se o que funciona, não sou nutricionista. Inclusive, a meu low carb tá aí muito mal aí. Fica aí a... pra quem tá acompanhando. Tem essa parte aí.
Tem
mas
essa parte.
Eu não tenho problema com comida nenhuma, sabe?
Falando sério, vai se fuder, carne de jaca que teu isso? Cu arrombado, que carne de jaca o que, filho de rapariga, onde que jaca é carne, miséria, desgraça, a vida de um animal não veio, não é buceta, então não é carne,
que
onde o cara fica carne de jaca, minha pica é carne, ninguém quer comer essa porra, né, aí vem, não, que a gente tá bebendo aqui leite de mamão, leite de graviola, ah, vai se fuder, seu arrombado, então não é leite. Leite vem da vaca, mano. Porra, fica que esse leite é de mariquinha, mano. Aqui a gente só bebe leite de macho, mano.
Ai, olha aí. É, olha, eu não vou nem fazer a piada do duplo sentido. Fica aí você ouvinte mesmo com o duplo sentido. Nicolas, o nome disso aí é adolescente. Adolescente.
Exatamente.
É foda.
Isso que eu ia falar, Pedro, porque é o tipo de piada que afeta ele, de fato. Ele ficaria afetado com essa piada,
verdade,
entendeu?
Verdade, verdade. Cara, adolescente é foda.
Eu tô aqui me concentrando, sabe? Depois desse áudio.
Porque
a gente fala do resgate do Brasil, a gente fala de nostalgia, só que tem coisas antigas que tem que morrer.
Assim,
tem que ficar pra trás mesmo.
Sim.
É, cara, porque o país, sério mesmo, o Brasil é um país tão rico culturalmente. E não só em cultura, como alimentos, tudo, cara.
Sim,
a gente tem
sim.
Fruta pra cacete aqui, a gente tem de tudo, cara. E eu acho incrível, Pedro, sério mesmo, eu acho incrível esse lance da carne de jaca. Já comeu carne de jaca?
Não, como assim a carne de jaca? A jaca é fruta.
A carne de jaca, eles pegam a fruta ainda verde, e aí eles fazem um processamento pra secar ela e temperar, e é uma carne vegana, porque ela não fica com gosto de jaca. Então ela vai pegar o gosto do tempero, do pimentão, do tomate, cebola, sabe?
Ah, pra mim, quando falava carne de jaca, assim, era como se fosse só a carne da fruta, entendeu? Tipo,
entendi.
A polpa da fruta, tá? Tipo,
a polpa,
manga,
não, então.
Não, é um negócio que faz
existe
mesmo.
Existe então. Coxinha de carne de jaca, sanduíche de carne de jaca, como se fosse carne assada, sabe? E, velho,
entendi.
É gostoso. Porque eu vou te falar, eu não sou vegano, sabe?
Sim.
Mas eu tenho uma admiração, acho bacana quem tá ali pelo ativismo da coisa, pela questão natural, saudável, né? E, cara, antigamente, Pedro, você deve lembrar que vegano era sinônimo de comer soja. Tipo, o cara tudo tinha que comer soja.
É verdade.
E hoje em dia tem carne de jaca, carne de coco, carne de caju. E, velho, isso é maneiro pra cacete, sério. Eu acho
muito
maneiro.
Eu não conhecia, não. Não sabia. Pra mim, tinha aquelas industrializadas que é bife, não sei o quê, não tem... Melhor,
sim, futuro, não sei o quê.
É, eu achei que era essas coisas. Mas aí, pô, é químico pra caramba também. Aí eu acho que deve fazer mal igual.
Pois é. Inclusive, tem aplicativo de galera que mapeia jaqueiras, porque jaqueira é uma árvore que é grande, né? E, assim, tem espalhado pelo Brasil, sabe? E muitas vezes você consegue pegar carne de jaca, tipo, de graça, sabe? Então, pô, seria maneiro, velho, isso.
Cara, sensacional. Não sabia. Mas, velho, eu acho que o cerne aí desse áudio... É a coisa do homem não come salada, entendeu?
Homem
come carne, tem que ter o sangue, entendeu?
Escorrendo, né?
Dá aquele abraço hétero.
A minha comida caga na sua.
Nossa senhora, essa aí você trouxe forte, hein, querido? Eu tava aqui tentando dar um exemplo normal, você... Velho, abraço hétero. Abraço hétero é a coisa mais ridícula que tem. Você não abraça seu amigo. Você é gay, porque abraça um amigo, sei lá. É. Velho, não tem noção. Você
assim. Não pode chorar, né? Lágrimas masculinas.
Não! Homem não chora, engula o choro, já foi. Aí...
É triste mesmo, Pedro. Vou te falar, eu lembro uma vez que eu fui no mercado, e aí eu sempre fico olhando promoção, né? Porque suburbano é isso, cara. A gente fica atento à promoção. Você não escolhe que você vai comer muitas vezes, vai no que tá na promoção.
Escolhe que tá barato.
É, exatamente. E aí eu vi que tava a promoção do frango. Então eu já fui me caminhando ali, né, pra pegar, que anunciou, sabe, aquele radial, locutor de mercado,
sim,
sabe?
Sim, tô ligado, claro.
Aí eu, opa, vou pra lá, beleza. Aí quando eu tô lá, passou uma senhorinha na minha frente, eu, opa, opa, pode passar, não sei o que, deixei, né, fiz a educação.
Ó, oh, mentira essa história, você só fez pra fazer uma média aí.
Aí ela pegou dois sacos e aí veio um velho, devia ser o marido dela, reclamando que o preço da carne tá caro demais, que não sei o que. Aí ela falou, ah, mas eu peguei frango tá barato. E eu lá sou homem de comer frango, mulher.
Poxinha, mas...
Aí eu olhei pra cara dele assim e eu fiquei, que porra de frase é essa? Eu lá sou homem de comer frango.
Não faz sentido, cara. Não faz nada disso, faz sentido. Se você olhar, culturalmente é um problema, sacou?
É um
e aí
problema.
Você vê esse adolescente reproduzindo isso aí, nem sabe o que tá fazendo.
Tão novo, né,
é,
velho?
É, leite de não sei o quê. Pai, já tomei leite de amêndoa, de várias...
Já tomei também.
Velho, é bom. Assim, é outro leite.
É outro leite,
Tem estudo que fala mal de leite de vaca, só a vaca dá leite na cabeça dele. Não tem mais mamífero no mundo, não. Só deu vaca que dá. É, não sei.
É muito atraso, cara. A gente tem que lutar contra isso daí.
O resumo é só esse aí. A gente botou esse áudio só pra falar mal dele. Eu acho que foi só isso que a gente fez. E depois, porque ele mesmo faz uma piada de duplo sentido que dá pra sacanear com ele. Então,
assim, ele dá deixa, né? O áudio encerra na hora, né? É, pô, que peixe morre pela boca, né, Pedro?
E depois desse momento revolta aqui, do rapaz da
revolta,
carne de jaca...
Revolta,
revolta. Porra. Tá difícil não xingar esse programa.
Tá difícil,
vamos,
Pedro.
Vamos para o quadro do ouvinte.
Porra! Porra, soltei com vontade.
É, porque a gente abre assim. Quadro do ouvinte hoje, com 3 áudios separados, quentíssimos. Quentíssimos é ótimo, né? Fica aí, fica aí.
Oi, Nicolas. Oi, Pedro. Aqui é a Daniela de Brasília e eu queria dizer que no programa que vocês falaram que o Brasil é um ônibus com a janela fechada e tá chovendo, vocês esqueceram de citar a frase clássica quando o motorista tá correndo demais e tá fazendo muita barbeiragem, que é falar, você não tá carregando gado.
É verdade.
Mas na verdade nem gado é carregado desse jeito, que gado vale dinheiro e a gente entra nesse ônibus com a janela fechada. E aí acontece isso com a gente, eu acho que faltou falar essa frase clássica do Brasil aí.
Faltou e tá resgatada a frase mesmo.
Tá resgatada.
Mas aí acho que não fala gado aqui, a gente fala boi, vaca, essas coisas. Mas tem boi aqui não, entendeu? Tem outras agressividades.
Rapaz, aqui no Rio a gente não apela pra
animais?
Turismo, pra animais, não. Ah. A gente fala, pô, tua mãe não tá aqui não, filho da puta.
É, saco de batata. Também tem, é saco, pô. É verdade, rapaz, mas tem às vezes o motorista encarna piloto de corrida que é foda, meu irmão.
É, tem hora que é brabo.
Principalmente
não,
quem pega o ônibus de noite aí, tipo 10 e pouco em diante, sabe o que é isso, hein? O cara tá caindo pra casa.
Cansei de fazer isso.
Quando alguém bota a mão no ponto, ele para, chega a dar aquela freada. Então, mas 40 minutos, porque ele tá freando de longe, entendeu? Mas é isso mesmo. Fica aí o registro de...
Fica o registro que foi citado no nosso episódio 21, né, Pedro? Passageiro de ônibus clandestino não tem voz.
Nossa senhora.
Excelente episódio.
Excelente. Vamos lá pro próximo.
Vamos lá, né?
Rapaz, eu tava pensando aqui naquela comadre que mandou um áudio aí falando da língua portuguesa, das expressões. Tem umas expressões brasileiras que não faz muito sentido não, né, da língua portuguesa. Por exemplo, às vezes você tá falando uma pessoa assim, aí você diz, rapaz, vou te contar, viu? Aí não conta. Já percebeu isso? Vou te contar, viu? Aí parou. Aí tem outra que diz mais ou menos assim, aquele abraço, hein? Por que não vai lá e dar a porra do abraço? Falar aquele abraço, hein? Mas só pra contextualizar, tem umas expressões que eu fui pesquisar o sentido. Por exemplo, quando o povo diz, pra baixa da égua. Aí a baixa da égua, na verdade, quando as éguas e também as vacas, elas vão ter os filhotes, elas sempre se vão pra lugares muito distantes, que geralmente são nas barreiras, lá embaixo, assim, do sítio, entendeu? Vão pra esses lugares escondidos. Elas têm o filhote lá, entendeu? O filhote da égua ou da vaca. Aí, quando o cabo quer mandar aí pra você pra um canto longe, você diz, pra baixa da égua, que é a baixa lá onde a égua tem o filhote, entendeu?
Rapaz, baixa da égua foi uma coisa bem específica aí.
Não é, rapaz?
É, mas aqui tem baixa da égua, tem... Não usa essa expressão assim, mas existe um lugar, entendeu? Que fala. Aqui tem baixa de várias coisas. Baixa do Sapateiro, que é um bairro também.
Caramba, rapaz. Eu vou te falar aqui, na hora eu pensei na clássica expressão que a gente usa, que é suando que nem porco, né?
Sim.
Que, assim, depois de muito tempo eu descobri que porco não sua.
É verdade.
Olha aí, rapaz.
E o porco, coitado, ainda é limpo, né? Apesar de ficar na lama.
Exatamente, cara. A gente usa esse termo porco pra sujeira, né? É um porco mesmo, olha lá. Aí não, mano.
Tem uma expressão daqui que é parecida com aquela vou te contar e aí não conta, que eu achei legal isso pra caramba, que é tipo assim, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, e não lhe diga nada. Essa é clássica daqui também, de Salvador. Que é engraçada. Tem umas expressões que acho que a ouvinte passou no outro programa, fazem super sentido, que era pelo em ovo, etc. Que a gente
isso.
Tava procurando chifre e cabeça de cavalo e tal. Agora essa baixa da égua é nova e é bem regional aí. Provavelmente ele tá mandando de algum lugar com muito vento. Talvez ele esteja próximo de algum lugar aí. É, da baixa. Baixa, é e a, verdade, assim, o equivalente à baixa da égua daqui seria tipo: se você quiser ser educado, é na Casa do Chapéu, que é longe, ou vá na Casa do Chapéu.
Onde Judas perdeu as botas.
Isso,
né?
Ou, se você quiser ser normal, você vai dizer na Casa da Porra, na Casa do Caralho, na Casa da Desgraça.
Na aí Casa
você...
do Caralho aqui. Aqui é, na casa
aí
do
você
caralho
usa mesmo o xingamento que você quiser, usa na Casa de Reticência.
E Pedro, também sempre tem os regionalismos, né? Que é de quando você cita algum lugar distante. Tipo, na Bahia a galera gosta de zoar com Cajazeiras, por exemplo, sabe?
Ah, Salvador,
aqui a galera zoa com Nova Iguaçu, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, ou Belfor Roxo, sabe? E aí vai de estado pra estado, capital pra capital, né?
Eu acho que já zoou tanto que eu nem acho mais graça. Eu sei que é longe.
Perdeu.
É, tem parente lá, nem é tão longe assim, entendeu? Já foi.
Pois é.
Mas enfim,
ou seja, não faz sentido, né?
Nada a ver, aqui o mesmo ficou meio do meu parênteses.
Oi, This is Brasil, aqui é a Yasmin de Brasília.
Oh, de novo,
e o que eu estou achando muito engraçado desse calor insuportável que foi as queimadas dos caboclos, né? Como diz o nosso exímio presidente, é que vocês estão ouvindo esse som? Isso mesmo. Acho que todo brasileiro tem.
Oxi!
Maravilhosa raquete elétrica pra matar filhas da puta desses mosquitos que não para de encostar na gente grudado. É isso aí, This is Brasil. Fica a minha indignação com esse calor.
Hoje o programa tá indignante mesmo, né, Pedro?
O pessoal tá mais muriçoca, mas mosquito é muito irritante.
É, rapaz.
É muito, e ela complicado. Vai pra desgraça do ouvido, velho.
Vai.
Porra, tanto corpo pra poder ir. A pessoa, a miséria fica no ouvido. É insuportável. É insuportável, eu odeio muriçoca, velho.
Cara, é terrível. Eu tô aqui no computador, né? E aí tô trabalhando, também fica rondando muito pela perna, sabe?
Sim.
Aí tu vai dando uns tapão violento, pá! E tu não acerta. Agora eu vou te falar, ela falou da raquete elétrica e eu tenho alguns comentários a tecer sobre esse instrumento.
Eu acho que dá prazer a raquete elétrica pela zoada de instalar aquela desgraça. Porque ela tá bem, pá! Ela instala, você pronto. Essa é a minha única observação.
Ah, eu acho engraçado, velho, porque a raquete elétrica é maneiro, funciona, funciona. Só que eu sou contra o formato de raquete, porque às vezes a mosca, ou uma mosca não, mosquito, muriçoca, né? Ela tá na quina do canto, assim, tipo, na quina da tua casa, ali do teto. E aí você vai com a raquete é arredondada, Pedro, ela não pega a quina.
Sim, velho.
Se fosse de um formato mais quadrado, funcionaria melhor.
Que formato quadrado? Não tem, a raquete tem empunhadura boa, entendeu?
Tem empunhadura boa, tem isso,
a questão
isso é verdade.
De força, de você... Ela está
a bateria
na quina,
é boa.
É a inteligência dela, que ela chegou ao produto, sei lá, calela não pode, entendeu?
É, pois é, mas eu acho que assim, se prenderam muito à questão da raquete, do termo raquete, sabe? Que o brasileiro é assim.
Entendi.
Ele pegou a ideia da raquete e é raquete, sabe?
O ideal é espalhar a lagartixa pela casa e as bichas botam pra alinhar, fazem um trabalho bom de...
Faz.
De previsão e...
Ainda orna, né?
E as crianças tiram o rabo, e o rabo crescer de novo.
É, fica vendo o rabo balançando, picando sozinho, né?
Quem nunca, né? Criança e adolescente, viu? Aí, a gente tá hoje, tá uma crueldade, um adolescente que fala mal do...
Das novidades, né?
É, entendeu?
Tá difícil, Pedro. Mas quem quiser mandar mais áudio pra gente, é só enviar para o nosso WhatsApp, Pedro. Qual o número?
71 97 00 3368.
Porra, gostei.
Mande
de ver.
Lá sua mensagem, seu áudio com a sua história, com sua indignação sobre as muriçocas e também o que você achar de engraçado, como o áudio da revolta contra a Jéssica, que é a fiscal de peso. Mandem coisas diversas pra gente, que é sempre bom aqui. A gente
com certeza
precisa disso pro programa. Siga lá no Spotify,
por favor.
Porque é o jeito de você saber que o programa tá no ar, embora você já sabe que todo domingo tá lá, é bom saber
Sim.
quem tá seguindo, e é bom a gente saber quem está nos seguindo também, então ajuda muito. E na Apple, Nicolas.
Olha
pessoal
aí, rapaz.
Comentou bastante, viu? A gente não falou.
Já passamos das 100 avaliações, né?
Já. Estamos aqui no momento de gravação com 109 avaliações e 5 estrelas.
Inclusive, Pedro, vou ler aqui a avaliação do AMS Filho.
Ah.
Que ele deixou como título Programa Chiabateado.
Tá bom.
Rapaz, eu não entendi muito bem não, mas vamos lá, né?
Ah.
Ele botou, tem que respeitar um propósito.
Aí.
Tenho total fé que conseguirão salvar o Brasil.
Olha aí, tá vendo aí que brincadeira?
Rapaz, a fé realmente move montanhas, né? Como você diz.
E o rapaz aqui que botou um nome de sacanagem esse nome. Porque eu fico falando o nome, ele botou Jijão, 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 Não dá pra ler isso aqui. E o título é Desgraça com I. Desgraça. A Bahia tá em peso escutando esses áudios barril. Bahia desgraça. Vocês são show. Porra, tá certo. Sim, é bem, o pessoal da Bahia escuta muito. A gente tem uma galera forte de São Paulo, de Brasília, do Sul. A gente tem de todos os lugares, né, Nicolas? A gente for olhar do exterior aqui, a gente se acaba aqui.
Rapaz, são muitos países que tem aí, que tem brasileiro ouvindo a gente, né? Sim. Porque gringo, eu não sei se o pessoal tá estudando português e tá decidindo ouvir o podcast da gente. É. Mas, cara, tem lugares incríveis. Tem, tipo, Alemanha, tem Angola, tem Panamá, tem África do Sul. Sim. República Tcheca, Macau na China.
Nova Zelândia.
Vietnã.
Tem um lugar aqui que é ótimo, que é desconhecido. Tipo assim, no gráfico ele bota desconhecido. Você não sabe.
Deve ser águas internacionais, né?
Peraí, rapaz. Esse pessoal precisa pegar os dados.
Rapaz, dele. Bahrein.
Bahrein?
Hong Kong, Lituânia. Cara, muitos lugares assim.
Muito
então,
bom, muito bom. Não sabia disso, não.
Pô, sensacional. Porque a galera tá com saudade do Brasil, né? Ou então o contrário, né? Não sente saudade e quer continuar vendo a desgraça rolar.
E a última coisa é o Kit Brasil, que a gente falou que ia sortear. Nós vamos sortear.
Ah, verdade.
Na quinta-feira, dia 15. 8 horas no Instagram do Desbrasil, Desbrasil Oficial. Já fazia o sorteio lá, ao vivo, com todo mundo que se cadastrou naquele formulário. Lembra do Tem Mais Brasil? Já não tá mais no ar, então nem se
isso. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais.
A gente vai sortear o Kit Brasil, surpresa, quinta-feira, dia 15, 8 horas no Instagram. Quer dizer, surpresa é o que tem no kit, né? Com sorteio,
isso, exatamente.
Ficou um pouquinho inteligente isso que eu falei. Mas é isso aí, vamos nessa.
Pedro, a gente, antes de ir pro quadro do ouvinte, a gente teve um momento de indignação, né?
Foi indignação.
Porque, assim, eu tive uma indignação ali com o negócio da comida, que eu acho uma palhaçada preconceito com comida, sabe? Ainda mais comidas novas estão se descobrindo e acessíveis, baratas, sabe? Eu acho
bacana. Muitos áudios, inclusive, aqui, me defendendo sobre o feijão com molho shoyu. Inclusive,
olha aí.
Mandando atrocidades também, como feijão com cuscuz e outras coisas mais.
Nossa,
é. Deixando meu feijão com molho shoyu tranquilo. Fica aí.
Virou alta gastronomia.
Fica aí.
Mas, rapaz, a gente falou do machismo e já usamos outros áudios aqui que retrata isso, né?
Ah.
E acho que esse áudio aí é mais um exemplo, né?
Tá bom.
Tô trocando o óleo do caminhão, vou já pra casa. Você ferrou o almoço, não fez? Se tiver feito, eu vou jogar as panelas no mato. Ih. Olha lá, galera.
E não se amostre na frente de amigo, não, porque amigo não defende seus pinhaços em casa, não. Se ligue. Seus amigos não defendem seus pinhaços em casa, não. Você baixa a bola e venha bem mansinho. Pra poder dar certo.
Rapaz!
Deu até medo aí, viu? Você bola e venha bem mansinho. Olha o negócio.
É porque a gente fala aqui do carioca, né? Do baiano, da agressividade, sabe?
Sim.
E a agressividade é uma estratégia.
É uma estratégia.
Mas o falar baixo, eu acho que dá mais medo, hein, Pedro?
Esse áudio é aquela dupla que a gente já usou há muito tempo atrás, que é o cara falando que a mulher botou frango e linguiça, que ele tava fazendo dieta. E ela
isso, low carb, né?
Exatamente agora, se amostrando na frente do... Que tá trocando o óleo do caminhão, aquela coisa bem...
Tá na oficina, né?
Não se amostra, não. Rapaz, olha, eu acho assim, primeiro que é maravilhoso que ela consiga... Né? Se colocar e se impor desse jeito assim. Mas quando a gente tava falando de machismo geral, acho que é legal ficar claro aí pro ouvinte que, ai meu Deus do céu, desse Brasil, Não, velho, é porque é uma parada que linka a estrutura toda de um processo bizarro, entendeu? Que é muito maior do que, entendeu? Assim, não é simplesmente uma coisa que se fala na internet, é um negócio muito bizarro que. Eu tenho uma teoria muito horrível sobre isso, Rico. Se puder, eu falo. Uhum, eu acho que ninguém nasce machista, ninguém nasce racista e tal. A gente aprende.
Meio que corrompe. Né?
E depois a gente tem que desaprender, sabe como é que é? É um trabalho
louco mesmo.
Entendeu? Esse é um trabalho enorme. E aí fica. Esse é o grande ponto aí desse áudio de agora.
Porra, é sensacional, hein, Pedro? Gostei da reflexão.
Não, mas às vezes a pessoa. Não é feliz, cara, por causa de uma idiota cultural, o cara não abraça o pai, não beija um amigo, entendeu?
Oxi. Sim, com certeza, cara, com certeza.
Aí eu vou dizer a palavra, frescura da porra, tem que beijar todo mundo mesmo, porra. Cara, shit, rapaz, que é isso?
tu vê, o maluco tem um tratamento com a esposa só pra aparecer mesmo na frente de outro, porque é um ambiente tóxico pra cacete, sabe?
Pois é.
E aí, tipo, tu vê que ela tem consciência, né? Que ela chegou e falou, baixa a bola, sabe?
É isso aí.
Em casa a coisa é diferente. Vem bem mansinho, vai jogar a panela fora, tem que comprar outra, simples.
Muito bom, muito bom.
Pô, não, rapaz, olha, eu vou te falar, Pedro.
Muito bom.
Eu vou te falar. Mas assim, ao contrário... ao contrário de uns pela-saco, a gente tem que falar que certas pessoas merecem elogios.
Sim,
né?
Com certeza.
E assim, assim como xingar tem muitas opções, elogio também tem.
Esse áudio está rodando o WhatsApp novamente, dublando um discurso, mas é totalmente fake, porque dá pra ver que é dublado, que é falso.
Olha aí, detetive virtual do Ziz Brasil, hein?
E eu... tenho idade pra reconhecer que é fake, porque eu vi o original, entendeu? Agora que é, então eu falei, essa faz mais, não deixa de ser muito engraçado.
Pô, 20 então, anos nascido, Pedro.
Não sério assim, que é isso, bicho. Então eu acho que vale um resgate do rei dos elogios, cara.
Porra!
Alô, alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa. Um programa líder e audiência, um programa líder que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. Isso. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável. Quer dizer, uma pessoa brilhante.
Isso.
São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis. Pessoa batraque, ó. Pessoa, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, ó. Por, principalmente... meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também dar nossa, vem dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado.
Que isso, cara, velho. É uma coisa que a gente não sabe se tá elogiando ou tirando sarro, velho. É muito bom. Muito bom. Cara, o Rei dos Elogios, pra quem não sabe, é um rapaz que ele gosta de ser chamado de Carro Velho.
Muito
e
bom.
Ele é de Quixeramobim, no Ceará.
Interior do Ceará, 206 quilômetros de distância de Fortaleza.
Rapaz, é muito bom. Ele. A gente nunca usa áudio. Que alguém fala errado, a gente tira sarro disso.
É verdade.
De forma nenhuma. Ele gosta, ele participa de um programa de rádio, ele sai do trabalho e tal, e ele é um cara chamado para fazer os elogios, entendeu?
Exatamente.
Isso aí é criatividade dele, velho. É uma pessoa inoxidável porque brilha. Eu acho
pois
incrível.
É, achei sensacional. Porra, isso, bicho. Velho. É porra, velho, bom. Muito bom. A pessoa batráquia, estrogonoficamente.
Estrogonoficamente sensível. É medieval, sei lá o que. Velho, muito bom.
Medieval,
pô, é isso. Esse áudio, 13 anos, sabia, Igor? Maravilhoso, 13 né?
13 anos,
e ele
caramba,
tá rodando agora de novo. A galera tá ressuscitando aí o lance no WhatsApp. E é maravilhoso. O Rei dos Elogios, o Carro Velho, lá do interior do Ceará.
Sim.
Oh, foi muito bom relembrar isso, viu? Foi
é
muito...
um cabriocrata, né,
cara? É um rapaz estrogonoficamente inoxidável espetacular. Não sei, não sei, eu tenho cantinho. Eu não tenho cantinho daquele.
Veio de lugar nenhum. Porra. E tem porra nenhuma.
O filho dele, que fez tudo pelos filhos, e agora não fazem nada por ele também. Rapaz, é muito escroto. Já ouvi várias vezes.
É muito bom, é muito bom, meu. Pedro, é muito bom essa lembrança. E lembrando novamente, né, a galera que mandou o vídeo com um discurso disso, era um rapaz bem, um senhor, né, até bem humilde, né, fazendo um discurso, e botaram os áudios desse discurso do carro velho.
Isso,
por
exatamente.
Cima, fizeram a montagem.
Não é verdade. É.
Não é verdade. Então, assim, nem tudo que você vai ver na internet é verdade.
Oh, é novidade enorme. Oh. Vamos, né? Então é isso, Nicolas. Terminamos o programa que pode ser o último, porque...
Pode ser, realmente.
O Brasil está salvo, não tem corrupção, não tem mais nada.
Não tem mais problema nenhum.
Tá tudo no saneamento básico, tá tudo limpo. Bota os
nossa
boi,
missão que... foi completa, né? 24
boi,
episódios.
O boi bombeiro adestrado que vai apagar fogo. Tá tudo lindo. Entendeu? Muito obrigado. Mentira, até semana que vem. Vai lá no Me Bata o Macate e ajuda que a gente continua.
Por favor.
Por favor. Valeu.
E continue acreditando que o resgate é real.
Tchau. I hope someday.